Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento: mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 17 graus a temperatura, sol maravilhoso lá fora, tempo firme em Caxias do Sul, nesta sexta-feira, hoje já 17 de maio. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed é o nosso parceiro de todos os dias aqui na programação da tua Rádio São Francisco, das 11 ao meio-dia. Como sempre aqui, de segunda a sexta-feira, a gente traz para você um assunto diferente para a gente conversar contigo. Nosso WhatsApp já está aqui na minha tela, 999530616, o nosso telefone 3220-9400 e, claro, né, nas nossas redes sociais, arroba Rede Tua Rádio para o Facebook, Twitter e Instagram. E, claro, se você entrar no tuaradio.com.br, você vai atualizar as notícias de hoje, ainda podendo acompanhar a programação ao vivo pela página da Tua Rádio São Francisco. Muito bom dia! Estamos iniciando com mais um assunto hoje, nesta sexta-feira, o Temática Painel, falando hoje sobre o cotidiano depois que a gente se aposenta. O que a gente faz, né, gente? Por isso, nós temos aqui alguns grupos em Caxias do Sul que têm suprido muitas lacunas para centenas de pessoas que agradecem todos os dias por terem algumas atividades. Hoje, nós temos aqui três meninas que participam da maturidade ativa do SESC em Caxias do Sul. A Lindacir Lorenzetti. Bom dia, Lindacir. Obrigada por ter vindo. Só pedi para tu vir um pouquinho mais para frente. Isso. Bom dia.
Bom dia.
Obrigada por ter vindo. A Candinha da Silva Lima também conosco. Bom dia, Candinha. Tudo bem?
Bom dia. Tudo bem.
E também a Julita Ana de Giacometti, que também participa aqui deste trio maravilhoso do SESC da Maturidade Ativa. Bom dia, Julita.
Bom dia. Um prazer estar de volta na Rádio São Francisco.
Que bom. Meninas, deixa eu perguntar. Você se incomoda de falar a idade ou você tem problema com a idade? Nessa altura do campeonato, não, né?
Não.
Julita, qual a tua idade?
78.
Olha que maravilha. Candinha?
Ah, ela tá me ganhando por 2 anos. Eu 76.
76. E
70 anos.
70. Então, a Julita, 78. A Candinha, 76. E a Lindacir?
60.
60 anos. São décadas diferentes, são fases diferentes, mas a gente sabe que, infelizmente, o Brasil ainda é um país que não sabe envelhecer. Nós não fomos educados para a terceira idade. Agora é que a gente está começando a vislumbrar, talvez o neto de vocês vai encontrar um país um pouquinho mais preparado para receber a terceira idade. Qual é a grande dificuldade de se entrar na terceira idade, meninas? Vamos lá, Lindacir.
Eu acho a dificuldade tu tem uma rotina, um dia a dia, quando tu estás na ativa. Depois que tu te aposenta, aquilo tudo para.
Uhum.
Então, tu tem que procurar suprir
aquele tempo, aquele vazio.
Aquela tua rotina que tu vivia, né?
Uhum.
Então, hoje, tu tem que procurar esses grupos, tu tem que procurar o que fazer, né?
E a gente sabe também que tem muitas pessoas que relutam em procurar esse tipo, porque não deixa de ser uma ajuda, né, para a continuidade da vida, principalmente os homens. Tanto que aqui nós temos Três mulheres. É difícil trazer homens para falar sobre esse assunto. Hein, Julita? Qual a tua percepção?
Eu noto, sim, que não é só também o problema do profissional, o trabalho em si. Quando a gente chega, assim, nessa idade, mais ou menos, a gente já tem, assim, os filhos que já se foram para o exterior, os netos que já estão grandes. Então, se assoma nessa situação uma série de coisas que você tem que saber administrar muito bem, porque você tem que ter alguma atividade para servir como terapia, né? Como sustentação do teu emocional. Você tem que procurar um grupo, uma associação de elementos para você ter a questão do afetivo, a questão da relação, do social, né? Dessa convivência. Por isso, eu acho assim que o SESC, nesse ponto, nossa, está fazendo um trabalho fantástico, sabe? Que eu sinto assim que está me fazendo assim muito bem, apesar de eu não estar com a vida sem fazer nada, porque eu tenho assim o dia completamente cheio, ainda trabalho todos os dias e o dia inteiro.
Que maravilha!
e me sinto muito feliz com isso. Então, assim, essa questão assim do envelhecer e de estar, nas horas extras, eu digo, né, da vida, você tem que planejar e, ao mesmo tempo, um buscar, um preencher, sabe? Trabalhar a nível da a espiritualidade também.
Isso é bem importante também.
A espiritualidade é fundamental para que você, na verdade, saiba assomar as situações e conviver com as situações, entende? E viver feliz apesar de tudo. Eu acho assim que a leitura, sabe? Enfim, é um somatório de coisas, né, que te levam a sentir-se bem nessa idade.
E dá para perceber que também não é depender só das entidades, do SESC, dos outros projetos. A pessoa precisa se ajudar também, hein, Candinha? Te puxa também para fazer as coisas, né?
Eu acredito, assim, que a chamada terceira idade É um ponto que a gente tem que vir preparando ela desde que a gente começa a trabalhar, seus 18 anos, porque quando a gente nasce, a gente já começa a envelhecer.
É verdade.
Então, quando a gente pensa, ah, mas o meu filho vai me cuidar, a minha irmã vai me cuidar. Não, a gente tem dois braços, duas pernas, a gente tem que procurar ser a gente mesmo. Quanto aos grupos, eu participei na universidade lá, é muito bom também, tem muita coisa boa para fazer. A gente tem que ser a gente e participar dos grupos, procurar ser unidos. E o SESC proporciona isso para a gente, porque ele tem muitas oficinas ali.
Sim.
Ele tem yoga, ele tem a dança, ele tem a academia, que a academia não... Mas tem muitas outras coisas ali que a gente pode fazer.
Tem canto,
tem canto.
Vocês participam do coral, a Candinha, linda assim.
E o canto é maravilhoso, porque nós temos um professor ótimo.
Quem é o professor?
O Samuel Sodré.
Samuel Sodré, nosso grande abraço aqui, parabéns pelo trabalho que você tem feito lá com o pessoal
do
SESC.
Ele tem toda a paciência com as pessoas ali. E a gente tem participado de bastante lugares que a gente tem ido se apresentar. Nessa última foi quarta-feira, né?
Foi.
Nós fizemos uma apresentação, uma integração no Colégio João Prata Vieira.
Dentro do Festival Especial.
Foi muito gratificante participar com as crianças lá, né?
Eu vi uma partezinha da apresentação de vocês.
Então, eu acho que a velhice não é um problema.
O problema é viver com saúde, né?
E outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que a pessoa, quando ela fica, ela tem idade, ela não fique pensando que os filhos têm que ficar cuidando. Porque no meu trabalho de cuidadora, eu vejo isso, os pais reclamar, ah, porque o meu filho não vem. Não, deixa os filhos terem a vida. Eu penso assim, eu acho que se está certo, não sei, mas... A gente tem que ter uma individualidade. A gente é uma pessoa individual.
Agora, claro que quando se tem um filho, pelo menos a minha criação é essa, e foi essa, hoje não tem mais, eu não tenho mais pai e mãe. Mas não precisaria eles me dizerem, por exemplo, ai, tu vem saber como eu tô. Eu, como filha, tinha essa percepção, não é nem obrigação, é uma percepção. O que a gente não vê hoje também, hoje em dia, né?
Porque hoje em dia... É muito difícil.
É muito difícil. É. Tipo assim, é triste de ver que os filhos deixam os pais de lado. Aí também eu acho um pouquinho de exagero, né? Acho que poderia ter um pouquinho mais de zelo.
Mas ainda existe, né? Tem
Tem alguns que largam os pais de lado, né? Não é a grande maioria, mas existe, bem, mas né?
Na verdade, meu ponto de vista, assim, eu acho assim que a gente um pouco ensinou eles a dispensarem a gente, porque o que que a gente, o que que eu, no caso, fiz? Eu dispensei os meus filhos para poder ir trabalhar, então eu deixei meus filhos com outras pessoas. Então, assim, a gente cobra hoje essa questão deles se fazerem presentes na vida da gente, eu não cobro isso. Uhum. Eu sou completamente, assim, bem consciente disso, de que eu estou...
Mas também não vive com sentimento de culpa, né, Julieta?
Então, assim, não dá pra... Na verdade, assim, eu acho que as novas gerações, a gente deve alertar de trazer os filhos para perto e de se doar mais, de a gente se colocar mais presente na vida deles. O que que a gente fazia? Eu trabalhava, assim, às vezes 18, 20 horas, às vezes num dia... desesperadamente atendendo todo mundo, menos os meus filhos. Então, eu ensinei a eles a me dispensarem. Então, eu não posso me queixar, entende? Eu acho que é o momento da turma nova agora se perceber e se dar conta de mudar.
A gente vê essa geração, por exemplo, de homens, né? Hoje, os homens são pais diferentes do que vocês tiveram, por exemplo. Hoje o homem, ele não diz que ajuda a mulher a cuidar o filho, porque eu acho essa frase ridícula, né? O pai, ele não tem que ajudar. O pai, ele é pai, então ele está educando o filho, ele está fazendo a obrigação dele, no caso. Então, hoje a gente percebe os homens trocando fraldas, os homens dando banho, os homens ajudando dentro de casa, de uma forma natural, né?
Eu acho isso grandemente positivo.
Sem dúvida, foi um avanço enorme para a humanidade, né?
Claro. Mas as próprias mães da minha geração e dela, elas ensinavam o filho a levantar da cama... Não precisa arrumar sua cama, isso aí você não é serviço para homem. A gente fazia os filhos fazerem
e
isso.
E hoje está mudando, graças
hoje
a Deus.
Hoje é mudado.
Verdade. 11 horas e 17 minutos, maturidade ativa do SESC com a linda Cira, Candinha e Julita. A Julita, ela não participa do coral, mas ela vai ajudar aqui, porque as meninas, apesar de não ter instrumento musical, mas vocês fazem no improviso, a gente está ao vivo. E eu queria ouvir um pouquinho, um trechinho de alguma música que vocês cantam, se apresentaram quarta-feira. Então, eu queria ouvir de vocês alguma musiquinha aí.
Então, vamos lá, linda.
Posso ajudar?
Claro.
Então, vamos cantar um pedacinho do nosso hino rio-grandense, pode-se dizer, né?
Eita, vamos isso. Lá.
Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Ele está junto comigo. Viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica. Qual a minha procedência? Da província de São Pedro, o padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais.
Muito bem, essas as meninas da Ativa, aqui da Maturidade Ativa do SESC, o coral que ensaia uma vez por semana. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao Samuel Sodré. Ele participa nos ensaios e também direciona as apresentações de vocês, é isso, né?
É.
E isso tem mudado gradativamente o dia a dia de vocês? Como é que isso está funcionando para a vida de vocês, para o cotidiano?
A minha casa, quando chegarem na esquina, já sabe, porque é música direta. E eu faço o estudo teclado, violão, para ver se faço alguma coisa, né?
Uhum.
É difícil, mas eu chego lá.
E a gente percebe, né, que a terceira idade, principalmente com as pessoas que estão em casa, porque para dar o primeiro passo, vocês, pelo que eu percebo, sempre foram mulheres ativas. Alguma aqui de vocês era só dona de casa?
Não.
Todo mundo trabalhava. Tu trabalhava em que, Linda Cira?
Eu trabalhava em escritório. Eu me aposentei na Transportes Panex, departamento pessoal.
te aposentaste com quantos anos?
Com 47 anos.
Nossa, te aposentou cedo, então. E desde então, aposentou e não trabalhou não, mais.
Não, eu trabalhei.
Ah, tu trabalhou.
Eu trabalhei até os 54, uhum. 55 anos, né? Depois certo. Eu parei.
Agora tá só em atividades.
Agora é só
cuidando. A Candinha.
Eu até os meus filhos terem um tamanhozinho mais ou menos.
O que era... é tamanhozinho mais ou menos?
Eu estava na quinta série, quarta série, sim. Eu não trabalhava. Eu só trabalhava em casa, costurava. Não trabalhava, costurava. Costurava para fora. Depois que eu fui morar no Paraná, que eu morei 10 anos para lá, né? Aí eu trabalhava numa cantina onde eu era chefe de cozinha. Olha que chique, né?
Olha que maravilha.
Eu era chefe de cozinha. Trabalhei uns anos lá.
Chefe Candinha.
Aí quando eu voltei para Caxias, o meu sonho era trabalhar num hospital, porque eu sempre sonhava com aquilo, né? Aí eu fui trabalhar no hospital. E nesse hospital eu entrei num setor, na auxiliar de nutrição, depois eu fui fazer enfermagem, aí fui ser... técnica de enfermagem intensivista da UTI, do Hospital Saúde, onde eu fiquei por 17 anos. Aí me aposentei lá, né?
Vou te dizer que trabalhar em UTI não é para qualquer um.
É, mas é muito gratificante porque a gente convive toda hora com todos os tipos de coisa, como pegar um paciente daqui de uma UTI e levar para Santa Casa em Porto Alegre, ou levar na clínica lá de Ana Rec, e conviver com as pessoas. Às vezes a gente entra assim, num quarto, a gente pensa assim, não, esse porque é pobre que ele tem tudo isso. Então, quando eu fiz a pastoral da saúde com os freis, eu vi quanta diferença. Porque tu entrar numa enfermaria, que nem no Pompeia, assim, e tu vê aquelas pessoas, aí tu vai... E outra coisa, eu não entrava rezando, eu sempre entrei cantando com eles. Ou cantava um salmo, ou cantava uma música para eles. Aí tu entra numa suíte... E tu vê uma pessoa de posses e ela é completamente deprimida, triste, precisa muito mais de você que está ali do que aquele que não tem nada. Porque,
então, é porque nessas horas o dinheiro pode até aliviar certas dores. Mas ele não tem horas que não tem o que fazer, mesmo tendo dinheiro.
Mas é muito gratificante trabalhar em hospital. É uma benção trabalhar ali.
Não adianta, né? Quem gosta,
eu gosto. Eu gosto, gostava muito.
Que maravilha. Julita, tu trabalhavas com o quê?
Eu era professora, me aposentei com 47 anos.
De qual disciplina?
Eu sou reeducadora, trabalhava com a área de crianças com comprometimentos.
Olha.
Né? É. E me aposentei e continuei fazendo trabalho
na
até hoje.
Nessa época era tida classe especial.
Isso, classe especial, a PAIS, né?
A PAIS.
Eu fui muito tempo diretora da APAI, eu fui muito tempo diretora de primária de escola fundamental. E depois que me aposentei, eu continuei o trabalho de atendimento, assim, a nível particular, e até hoje.
Continua até hoje. E sim. Também acha tempo agora para também cuidar de si, da tua cabeça, das tuas atividades, porque a maturidade lá do SESC te ajuda também nisso.
Ajuda, mas eu percebo assim que eu já fazia 2 anos que estava esperando a vaga, ainda bem que eu não consegui antes, porque eu noto assim que está sendo difícil para eu conciliar tudo, né? E eu não quero, assim, largar aí mesmo, porque eu tenho... um certo compromisso com a minha clientela, né?
Sim. De repente, gradativamente, tu vai diminuindo a tua clientela para tu poder focar um pouquinho mais nas
tuas atividades. Isso, né? Então, eu percebo assim que falta tempo para eu ter, dar conta daquilo que eu teria para fazer, né?
Eu quero aproveitar a fala da Julita quando a gente diz... Hoje, inclusive, o nosso coordenador de jornalismo falou assim, nossa, Rô, realmente... Hoje eu consigo entender que realmente o tempo passa muito rápido. Passa, quando a gente vê, já está no dia. Nós fizemos aqui um painel falando sobre o sábado de Caravaggio, que nós temos sábado agora corrida e caminhada da fé, faz 1 mês. Amanhã já é o dia.
É
então,
verdade.
As coisas passam no estalar de dedo, é muito rápido. E se vocês hoje, se a Linda, se a Candinha e se a Julita olharem para trás... Parece que foi ano passado que vocês estavam trabalhando, e aí chegou, vocês já estão aposentadas hoje, já participam da maturidade ativa do SESC, enfim. O que, que dá para a gente acrescentar para os nossos ouvintes, para tentar dar uma palavra de incentivo? Porque tem muita gente que acha que a vida já acabou, né? E eu entendo essa percepção, porque vocês estão com essa cabeça agora porque já foi trabalhado, vocês já estão... com pessoas que também trabalham isso, né? Agora, e para quem não tem essa vontade que vocês têm, para quem não tem esta criatividade que vocês têm, essa força de vontade, o que que faz?
Tenta, se gosta de dançar, vá no baile, dance. Enquanto você estiver dançando, você está movimentando o seu corpo. Se gosta de música,
cante.
Cante. Aprender violão é difícil? É. Mas na internet você encontra tantos professores que te dão aula, até é de graça aqueles cursos. Faça um teclado, porque na hora que você senta na frente de um teclado e faz uma nota, você se eleva com aquilo ali. Você vai se sentir bem, é muito bom. Quando eu me sinto assim que eu estou... Que eu vou sentir qualquer coisa que vai me... Eu chego na rua, eu converso com uma árvore, eu converso com um pé de araçá, com um pé de pitanga que eu tenho lá. Eu digo, não, eu estou viva. A vida, tudo que vem para mim que não é muito bom, estava escrito que eu tinha que passar nisso aqui.
E que a gente sabe, eu, né? Que não, tem coisas não, que não são boas.
Eu não posso. Eu não posso dar para outra pessoa fazer isso para mim. Eu vou ter que fazer.
Eu acho tão bom, tão gratificante, sabe? Eu já fiz isso muito, me fantasiar de Emília, ir numa creche, contar histórias, as crianças vibram em outras fantasias, entende? E eu acho assim que a gente teria que passar para os jovens o recado de que a cabeça do idoso é um acúmulo de sabedoria. Eu vejo assim, meu Deus, quantos e quantos livros eu li. Alguns eu escrevi também, uhum. Né? E hoje eu sinto pena de parar, porque hoje eu sei. Eu sei muito
parar mais. Que tu diz
parar. Parar de trabalhar, no caso. Sim, parar de atender. Uhum. Mas assim, meu Deus, hoje que eu sei, hoje que enquanto a pessoa me fala uma palavra, eu já estou buscando toda aquela bagagem do que ela necessita, entende? Então, assim, eu acho que é tão importante, assim, para as pessoas jovens terem, assim, a respeitabilidade com o idoso, né? Saberem que ele é uma fonte de sabedoria e de que os netos e os pequenininhos deveriam ouvir os avós com muita atenção, uhum. e com muito carinho, porque eles vão transmitir todo um processo, né, de aprendizado que tiveram durante
Aliás,
a vida.
Aliás, hoje,
né,
a gente vê algumas entidades fazendo essa mescla, né? Pegando a criança fazendo a mescla com a terceira idade, trabalhando juntos. Acho que isso também tem dado um bom resultado.
Nós temos lá no SESC.
Vocês fazem isso
tem
lá?
Tem uma... como é que é o nome do programa? Ela sempre fala, mas eu não sei lá. Não sei dizer o nome.
Bom, o programa que une a criança com a
adolescente. As crianças vêm fazer integração com a gente. É muito... Eu já dei uma oficina uma vez para eles lá. Eles são muito queridos.
Em muitos países já usam, já estão acostumados a construir a creche em anexo com
uma educação infantil, isso. Por exemplo. Você já passou por isso também, Lina?
Também. Assim? Lá no SESC a gente tem a convivência.
PH, né?
É
uma coisa assim, perdoe, Luciana, porque eu não estou falando.
E a gente convive, eu tenho minha netinha também, então vive diariamente, né, com os menores para poder transmitir para eles o que a gente aprendeu, né, até trouxe de bagagem até hoje,
e
né?
E essa interatividade é através de oficinas, de brincadeiras, isso. Do quê?
É através de oficinas, brincadeiras, até a quarta-feira a gente foi no colégio, mas foi um mix, né, ali, uma integração, né, com as crianças que têm problemas.
Para ti, Julita, tu estava em casa, né, porque esse é o festival especial que agrega durante uma semana atividades com Ellen Keller, com a PAI, com atividades...
Sim, só que eu não consegui participar lá no SESC porque eu já estava com compromissos.
Já tinha agendado. Eu acho que daqui para frente, Julita, o negócio é tu começar a diminuir teus atendimentos, hein, meninas? Porque senão tu vai perder muitas ações interessantes aqui em Caxias do Sul. Gente, nosso bate-papo do painel de hoje está sendo sobre essa caminhada, né, da aposentadoria. Depois que se aposenta, o que fazer? Fazer cursos, especializações, para quem pode. Eu, se eu pudesse, eu viveria viajando e fazendo oficinas. duvido muito que isso aconteça, não, nessa minha passagem aqui, porque a aposentadoria, aliás, que é um grande problema, as pessoas trabalham a vida inteira e tem uns que não conseguem sobreviver com o salário de aposentado. Isso é um problema que a gente espera que um dia esse país consiga dar um jeito nisso. Então, por isso que às vezes a gente tem que agregar o trabalho, né, continuar trabalhando, o que não é ruim, né, mas poderia diminuir um pouco, porque o salário de aposentado ainda não dá. Vocês são sortudos que se aposentarem na casa dos 40, 50, porque
não,
hoje...
Eu peguei idade...
Hoje não existe mais isso.
Já aposentei velha, mas continuei na ativa até o dia que faleceu a dona Olinda.
Aham.
Dona Olinda foi a minha última paciente que eu fiquei com ela.
Que Deus conserve essa maturidade e essa saúde de vocês. 999-530-616, o nosso WhatsApp para você interagir com a gente, 3220-9400 é o nosso telefone. Conosco hoje, a linda Cira Candinha, a Julita, falando desta caminhada, das atividades do dia a dia para você preencher a sua cabeça e não cair na estrada de uma das doenças que mais atinge no mundo hoje, chamada depressão. Um rápido intervalo comercial e já voltamos. 29 para o meio-dia, 17 graus é a temperatura.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.